Vamos com a nossa pauta desta manhã, que fala sobre obesidade, um assunto importantíssimo nesta manhã. São vários os fatores que podem ser considerados como causas da obesidade. O assunto de agora é tratado com o professor e doutor Alex Rafacho, biólogo pela Unesp, PhD em Fisiologia pela Unicamp e docente também na Universidade Federal de Santa Catarina desde 2010. E já está conosco o professor doutor Alex Rafacho. Muito bom dia.
Bom dia, Jair.
Doutor, obesidade, um assunto que a gente trata aqui com você nesta manhã de informação especial. Queria perguntar, quais são os principais fatores que contribuem para o desenvolvimento da obesidade?
Jair, pois então, a obesidade, ela tem a chamada causa multifatorial, que ela vai desde peso genético até disfunções hormonais. Mas assim, para o nosso público do dia a dia, ainda é muito importante deixar claro que, de longe, o mais importante vem pela dieta, tá, Jair? E eu posso colocar para vocês assim, de forma bem simplificada, que é o que nós comemos, quanto comemos e com qual frequência. Se a gente responder isso rapidamente, então o quê? Se a gente der preferência para alimentos saudáveis, né, os alimentos do dia a dia, a gente diminui bastante o risco de desenvolver obesidade. E se a gente for para os alimentos ultraprocessados, né, muita embalagem, isso se tornar a nossa base, o nosso dia a dia, uma introdução muito precoce desde a infância, isso pode agravar os nossos riscos. A quantidade, né? Quanto mais comer de fato, mais energia a gente está introduzindo no organismo. E com qual frequência? Hoje em dia a gente come com muita frequência. Então, às vezes, come de hora em hora, cada 2 horas, e dependendo do quanto e o que, a gente está aí favorecendo o risco aí para o desenvolvimento da obesidade, que se é associado, obviamente, a um sedentarismo muito assim, presente no dia a dia. Isso, de longe, já são os dois principais fatores, viu, que nos levam aí à obesidade.
A genética é um fator muito determinante, doutor, para a obesidade, ou o ambiente tem um peso maior? O ambiente relacionado a comportamento, é claro, né?
Perfeito. A genética ela vai nos dar mais ou menos predisposição. Então é uma vantagem ou desvantagem que a gente herda. Em alguns casos, sim, ela que explica, por exemplo, umas obesidades de grau bastante severos, tá bom? Aquelas em que os indivíduos eles passam a ter um IMC muito elevado, acima de 40, 45. Mas o ambiente, de fato, é um ponto que a gente tem que contar muito, Jair. E esse ambiente, hoje, é bonito a gente explorar que ele vem desde a influência dos nossos antepassados. Então, o que os nossos pais, inclusive avós, fizeram ou deixaram de fazer, e especialmente a influência durante o período intrauterino, né? Então, enquanto somos ali um bebê, no ambiente materno, intrauterino, e naquela janela recente, pós-natal, isso conta muito, né? Então, o estilo de vida da mãe, dos pais, vai contar bastante. E aí a gente pode até somar isso na nossa rotina, todos aqueles componentes que estão presentes no nosso dia a dia, já. Então, desde um sono que não está num nível de qualidade bacana, alguns rastros de contaminantes ambientais que podem vir, por exemplo, por pesticidas em alimentos, entre outros, produtos químicos presentes aí no dia a dia e até poluentes ambientais. Então, assim, a gente começa a perceber que, infelizmente, quase tudo aquilo que nós estamos expostos, em alguma medida, especialmente quando ela é muito presente ou excedida, ela vai acabar contribuindo, sim, para que a gente venha ter mais risco de desenvolvimento da obesidade.
Doutor, a palavra equilíbrio para a nossa vida vale para várias situações, mas para quem não resiste, por exemplo, a um churrasco gordo, a uma batata frita, ao sorvete, não pode passar em frente a uma sorveteria que tem que entrar, eu pergunto para você, como é que os maus hábitos alimentares, o sedentarismo, influenciam também no ganho de peso?
Não, com certeza. A questão simples, Jair, é a quantidade, tá? A quantidade, a frequência com que a gente se expõe. Ninguém aqui precisa, obviamente, demonizar um churrasco, uma barra de chocolate, um doce, até mesmo um ultraprocessado. O que eu costumo dizer é que ele não pode passar a ser a nossa base, né? Então tem uma regrinha muito simples, a gente tem que abrir menos embalagens e descascar mais. os nutricionistas, eles batem muito nessa tecla. Então, assim, o equilíbrio é buscar tentar ter um estilo de vida que vai nos lembrar muito, nos remeter muito ao que os nossos antepassados fizeram recentemente. Se a gente colocar aí até a década de 70, 80, até 90, a gente não tinha tanta abundância como nós temos hoje, tá? E a gente hoje tem uma dificuldade também de parar para preparar o nosso alimento. Então, veja bem, se você quiser comer com qualidade, você vai precisar ir mais vezes à feira. Os alimentos têm vencimento, né? Infelizmente, também colocando na balança aí, pode ter um custo um pouquinho maior do que os alimentos de fácil acesso. Então, assim, as pessoas, elas não precisam cortar, obviamente, exceto naqueles casos em que elas estão seguindo uma recomendação médica. Aí está perfeito. Ou nos casos em que as pessoas eventualmente tenham compulsões alimentares. Agora, para o cidadão do dia a dia, o equilíbrio é voltar e remeter aquele estilo de vida, pelo menos na dieta, na mesa, né, na cozinha, ao que os nossos avós faziam, os nossos pais faziam. Mesmo que eventualmente se passe um pouquinho numa gordurinha aqui, outra ali, desde que isso não seja também, né, o predominante ali no prato, na mesa.
Doutor, o estresse e as questões emocionais podem contribuir também para a obesidade?
Podem, Ger, podem sim, tá? Então, assim, nessa linha do equilíbrio, a gente tem um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio aí, ele é um hormônio que a gente vai ter uma função muito importante no nosso organismo. É um hormônio que, sem dúvidas, ele é fundamental para a nossa sobrevivência, mas ele é um hormônio que responde a contextos de estresse. E o estresse, ele vem para nos alarmar ou nos proteger de determinadas situações, mas quando ele é frequente, quando ele é perene, ele está presente no dia a dia, ele pode ser deletério, tá? Então, esse é um hormônio que o que ele vai fazer ele vai diminuir a resposta a um outro hormônio chamado insulina, tá? E o que acontece? Quando a gente tem aí uma redução da ação desse hormônio chamado insulina, a gente vai observar aí alguns eventos que podem se coadunar com a obesidade e aumentar, inclusive, o risco para o diabetes. Porque esse é um hormônio aí que ele vai, por exemplo, favorecer um aumento da nossa glicose no sangue. E num contexto aí, pensando da obesidade, ele vai favorecer o aumento da nossa gordurinha na região do abdômen, tá? Então, muitas vezes, Jair, a gente não precisa olhar para a pessoa e esperar aquele estereótipo, né? Aquela aparência de indivíduo com obeso, com aquele excesso de gordura, por exemplo, nos membros, no pescoço, no quadril. Muitas vezes a gente olha para as pessoas, elas até aparentemente não têm aquele aspecto de obesidade, mas vai ter um depósito de gordura mais prevalente na região do abdômen, na barriga. E o estresse, por exemplo, ele é um hormônio, né? Desculpa, o cortisol, mediante o estresse, ele é um hormônio que pode favorecer o depósito dessa gordura na região do abdômen. E essa gordura aí, Jair, ela é tão deletéria quanto a gordura que a gente encontra, assim, em locais mais periféricos do nosso corpo, tá? Então, sim, cuidar aí com o componente estresse é muito importante, na mesma linha de cuidar do sono, tá? Ambos andam muito de mãos dadas.
Doutor, existe uma relação entre a obesidade e as pessoas que têm os distúrbios do sono, né? Aquele sono descontrolado, não dormem bem, tem problemas
Existe, Jair.
relacionados à
Existe.
ansiedade também, né?
Nas duas mãos, tá? Pessoas que costumam dormir mal, seja uma quantidade muito reduzida ou um sono muito fragmentado, existe um. Isso não é para todas as pessoas, obviamente, mas parte delas, elas acabam respondendo com o comportamento de comer algo no momento em que acordam. Então, isso somado numa corrida ali de longo prazo, né? No dia a dia, isso pode favorecer um ganho de peso aí desse indivíduo. Ainda mais se ele já tiver aí algum sobrepeso, alguma obesidade prévia. Agora, o contrário também é verdadeiro. Os indivíduos, especialmente com obesidade, essa obesidade mais acentuada, eles vão ter aí alguns depósitos de gordura que podem se localizar na região do pescoço. Isso pode favorecer um evento chamado hipóxia, né? Que é uma dificuldade de respirar durante o sono. E isso favorece um mau sono. Então aí a gente entra num círculo vicioso em que indivíduos com obesidade podem dormir mal, isso reforçar o comportamento de comer mais, ou indivíduos que dormem mal podem, né, ter maior risco de obesidade, Por exemplo, inclusive pelo estresse. O estresse que é causado aí nessa interrupção frequente do sono, elevando, por exemplo, o cortisol. Então, é um conjunto de fatores que, obviamente, a gente tenta simplificar aqui, para ver se fica um pouquinho mais digerível aí para o ouvinte.
Perfeito. Estava vendo agora há pouco, antes da entrevista, um vídeo em que você participa de um podcast.
Ah, bacana.
Que tem quase 530 mil visualizações sobre metabolismo, isso, né, e assuntos ligados, né? É muito bacana.
Isso mesmo.
Doutor, falamos em obesidade e claro que a preocupação de quem sofre com isso é exatamente as complicações, ou seja, as consequências.
Exato.
E quais são as principais complicações de saúde associadas à obesidade?
Eu vou até chamar atenção a um ponto, já pegando esse gancho, que é a obesidade precoce, tá bom? Então, assim, a gente precisa, enquanto pais, aí, cidadãos, ter bastante consciência em não romantizar a obesidade, especialmente na infância. É muito importante a gente ter esse cuidado, esse olhar com a criança, porque uma criança obesa, ela será um adulto com complicações se seguir obeso, e as chances serão bastante elevadas. Então, muito importante cuidar aí com o que a gente introduz desde a primeira infância, evitar refrigerantes em mamadeira, sucos adoçados, industrializados, né? Aquela coisa de achar elegante, educado, ver uma criança comer com bastante frequência. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse carinho com as crianças. Bom, né? As comorbidades, ou seja, as alterações que vêm decorrente ou associadas à obesidade, de longe são as cardiovasculares, né, que desde a hipertensão, e aí os fatores de risco para as isquemias. Então, aí pode ser infarto ou uma isquemia que, se for no cérebro, a gente está falando, né? Diabetes, tá? Obesidade é, de longe, esses fatores de riscos aí para o diabetes do tipo 2, que é aquele diabetes que a gente começa a ver hoje já em jovens, tá bom? Antigamente, a gente convivia com diabetes em indivíduos mais na terceira idade.
Uhum.
Então, hoje, cada vez mais, a gente tem antecipado o diagnóstico. Por quê? Porque a obesidade também tem chego mais cedo. Hoje a gente padece mais de excesso de comida do que de falta, tá? E tem também aí, a gente não pode desprezar hoje, os cânceres. Então você tem desde câncer de esôfago, de estômago, pâncreas, vesícula biliar, fígado, intestino, endométrio, ovário. Existem vários cânceres que eles têm o risco aumentado em indivíduos com obesidade. Então, Jair, se a gente parar para pensar, as principais causas de morte no planeta, entre as 10 principais, todas elas vão estar associadas em alguma medida maior ou menor com a obesidade. Então, é assim, realmente é um ponto que eu parabenizo vocês aí por trazerem, e a gente precisa enfrentar, tá joia? E só para finalizar aqui, Jair, a gente não está aqui apontando o dedo para a pessoa obesa, viu? É mais para o tema obesidade, isso é muito importante.
Uhum.
Porque essas pessoas, elas precisam de orientação, de acompanhamento mesmo, tá bom?
Perfeito. O doutor Alex Rafacho, biólogo, conversa conosco hoje aqui no Ponto de Encontro, formado em Biologia e também Fisiologia, é também professor na Universidade Federal de Santa Catarina. Doutor, no rol de doenças, a obesidade é classificada como uma doença crônica?
Perfeito. A obesidade, claro que tem sempre aquela questão de não estereotipar. É um tema sensível, tá certo? Então, você chegar para uma pessoa com obesidade e falar, você é uma pessoa doente. Do ponto de vista técnico, médico, sim, é uma doença, tá? Ela é definida basicamente como um acúmulo anormal ou um acúmulo excessivo de gordura, tá? Essa gordura, normalmente, eu chamo atenção para a gordura localizada na região do abdômen, viu, Ger? Essa é a mais deletéria. Então, sim, tá? Isso, e a obesidade, a partir, então, desse excesso de gordura, ela é definida por uma regrinha básica, que é o índice de massa corpórea, que basta você pegar o seu peso e dividir pela sua altura ao quadrado. Se der um valor maior ou igual a 30, você está dentro de uma categoria denominada de obeso, e se for entre 25 a 29,9, é uma categoria denominada de sobrepeso. E uma outra forma muito fácil da gente pegar, a gente não pode roubar, viu? Porque a gente é muito espertinho, às vezes a gente murcha a barriga nessa hora. A gente tem que estar bem relaxado, e passar uma fita métrica na região do umbigo ali, tá? Nessa altura do umbigo. Se ela for maior do que 80, ela já enquadra aí no equivalente a um sobrepeso na mulher. Se for maior do que 90 centímetros, se enquadraria nesse sobrepeso masculino. Se for maior do que 88 centímetros na mulher, ou maior do que 95, desculpa, maior do que 102 centímetros nos homens, aí já começa a apontar bastante risco mesmo futuro, tá bom? Então, são duas forminhas simples aí da gente identificar, rastrear e prestar um pouco de atenção no nosso próprio corpo.
Inclusive, na hora da foto, as pessoas ficam numa posição que a barriga não apareça muito e nem respiram, né, doutor?
É isso, né? Felizmente a gente hoje tem abundância de alimentos, que é uma coisa maravilhosa, mas a gente precisa ter cuidado ao selecionar o que a gente come e, mais do que isso, ao que a gente torna como a nossa base. Então, essa é a questão. O Brasil já, ele é uma referência no mundo. Ele criou uma pirâmide muito fácil da gente saber o que que a gente pode comer sem muito peso na consciência e o que que não deveria. É muito simples. Existe um conceito que a gente diz alimento e produto alimentar. O que que é alimento? Tudo aquilo que a gente encontra na natureza, tá? Da maçã, o arroz, o feijão, a batata. O que que é produto alimentar? É tudo aquilo que a gente desembala. Então, quando você pega ali uma barrinha de cereal lá no supermercado, um Fandangos, né, um Doritos, aquilo não é alimento, aquilo é um produto alimentar. Então, assim, e aí com o advento aí da modernidade, né, da falta de tempo, da correria, então o que que eu digo? A gente não demoniza o produto ultraprocessado, mas ele não pode ser a sua base. Ele não pode ser o seu café da manhã, ele não pode ser o seu almoço, o seu café da tarde, o seu jantar. Ele tem que ser um complemento, né? Numa situação ali emergencial, porque de fato dura bastante, é fácil de levar numa bolsa, numa mochila. Agora, o que que é o ideal para nós, Jair? Vamos pensar nos nossos pais, avós. É aquilo lá, o arroz, o feijão, o ovo, a salada, os legumes. Não tem nenhuma novidade, viu? Na verdade, a gente deixou de comer o que a gente comia. Então, e aí, claro, some-se a isso a falta de atividade física, exercício, né? Usar uma escada quando possível, ir caminhando quando possível, tentar incluir aí no final de semana, pelo menos, ou todo dia, uma caminhadinha. Esses hábitos a gente foi deslocando. Então a gente precisa retomar, porque eles contam sim, tá? Contam bastante.
Quando falam que vão inventar e já estão trabalhando nisso na carne de laboratório, eu tenho vontade de falar algumas coisas, mas eu não tenho advogado, doutor. É impressionante como o ser humano procura, né, alternativas alimentares. Você falou muito bem, hein? Aquilo que é alimento e aquilo que é passatempo e normalmente baseado na
Perfeito.
artificialidade, né?
É isso mesmo. Quanto à carne de laboratório, eu também não sou um estudioso do tema. Ele provavelmente vem na linha aí da solução de como produzir proteína sem aumentar aí o número de pastagens, né? Ou o envolvimento de animais. Mas, como você disse, é um tema aí que ele é, pelo menos, complexo ou conflituoso, dependendo da perspectiva.
É o que a gente também pode comparar, por exemplo, ao leite que a gente compra no supermercado, leite de caixinha, que dura dias e meses, né, à base de conservantes e não estraga. Então, há algo de estranho nisso tudo, né?
Perfeito, Jair. Pois é, que os produtores de leite aí não nos procurem, porque assim, você falou tudo. O suco de laranja também, viu, Jair? Se você pega um suco de laranja ou um leite ali fresco, né, integral, você pode ver que o vencimento ele é curto. Então, o suco de laranja no dia seguinte ele azeda, o leite também. Já um leite de caixinha, ele, como você bem disse, fica ali 15 dias na geladeira e você consegue tomar ele. Então, assim, embora não tenha produtos químicos adicionados nesse caso, ele teve uma mudança da configuração e já perdeu muito do que é bom, tá? Porque no processo de pasteurização você também perde aí alguns micro-organismos, né, que são presentes no próprio leite. Então, enfim, o produto alimentar, ele tem que ser um suporte. Tá bom? Porque vem muita coisa, Jair. Se as pessoas pegam, por exemplo, a Coca-Cola e falam assim: ah, mas eu não tomo a Coca-Cola adoçada, eu tomo a zero. Ela vem com muito produto químico. E a gente precisa entender que a hidratação que a natureza nos deu, gentilmente, é a água. É a melhor forma de se hidratar. Se você, por exemplo, toma um refrigerante com açúcar, ou um suco, viu, industrializado, que vem com bastante açúcar, eu costumo dizer que você está comendo quando você está se hidratando. Quando você deveria apenas se hidratar. Não é verdade? Você vai lá e toma uma latinha de um refrigerante, você vai estar ingerindo uma quantidade absurda de açúcar ali. Quando, na verdade, você está apenas, deveria estar apenas se hidratando. Então tem uma pegadinha. Agora, sim, não precisa zerar, viu? A pessoa que gosta de um refrigerante, ela só não pode tomar isso no lugar da água. Pô, como é que a gente fazia no passado? Tinha lá o almoço familiar, nosso pai trazia uma garrafa reciclável lá de retornável, não era isso? De Coca-Cola, dividia entre os membros da família. Hoje cada um tem a sua garrafa à vontade, vai num shopping, tem aquelas máquinas que você descarrega livremente. A sociedade ela perdeu um pouco a referência. E romantizou um pouco o tema, que a gente precisa ter bastante cautela, assim, viu? Porque o custo disso a longo prazo, para a força laboral e para o sistema público de saúde, não é pequeno, não.
Doutor, o tratamento da obesidade deve ser apenas baseado em dieta e exercícios ou existem outras abordagens também que são também eficazes?
Ó, Jair, estou gostando das suas perguntas, viu? Muito
A
completas.
nossa
Então,
produção aqui é
vamos lá.
muito competente, viu?
Estou percebendo. Vocês fizeram perguntas sensacionais. Eu não sou médico, clínico, tá bom? Então, assim, endocrinologistas que me ouvirem aí, por favor, não estou assumindo a posição deles. Mas, assim, o tratamento, ele basicamente, ele vai começar com mudança de estilo de vida. Mas o que acontece? A pessoa, dependendo do grau de obesidade, ela chegou ali justamente por um estilo de vida, digamos assim, desequilibrado. Então, ela precisa efetivamente ter muita disciplina e colaboração, inclusive dos entes aí, né, das pessoas que convivem com esta aí, para conseguir mudar hábitos. E não é fácil. E a perda de peso, ela é rápida nos primeiros dias, primeiras semanas, dependendo, por exemplo, se você entrar com uma dieta, tá? As chamadas dietas hipocalóricas ou de baixo teor em carboidratos. O problema é a manutenção. Então, assim, o que que acontece? O tratamento hoje, você tem com certeza que contar com uma mudança de estilo de vida, mas muita gente quer uma pílula dourada. E ela chegou. Só que, vou deixar bem aqui frisado, tá bom? Não é o caminho único, que são os meios farmacológicos. Então, hoje existe aí as chamadas canetas emagrecedoras, baseada no princípio ativo que é a semaglutida, tá bom? O Ozempic aí é uma forma bem conhecida. As pessoas se apegam a isso e tentam não, assim, muitas vezes não muda o estilo de vida. Então, o raciocínio é assim: ah, eu tomo isso, eu perco peso, sem precisar mudar o meu estilo de vida. Não está correto, tá bom? Então, assim, essas canetas, elas a princípio, se você as retira, você volta a ganhar peso. Então, é quase como um remédio que controla a hipertensão. Se você tira, a hipertensão volta. Então perceba que não é a forma, digamos, mais adequada do paciente se apegar. Mas hoje o que que você tem? Dependendo do quadro, tem as cirurgias bariátricas também, tá certo? E a gente costuma dizer que cada caso é o seguinte, ó. Você tem a cirurgia bariátrica é como se fosse um jejum cirúrgico. As canetas é como se fosse um jejum farmacológico. E pela dieta você tem, né, digamos, associado também algumas estratégias de jejum. O que que eu quero dizer com a palavra jejum? A gente está deixando de comer. Então não tem como a gente fugir dessa regra. A obesidade, o indivíduo, ele precisa ter uma perda de saldo calórico ao longo do dia, precisa melhorar a qualidade do que come, fugindo de preferência dos alimentos ultraprocessados, e mudar estilo de vida, já tentar mitigar estresse, melhorar aí a relação com o sono, se exercitar mais, tá certo? E comer melhor.
Doutor, o refrigerante zero, né, é realmente zero? E se ele é realmente zero, isso quer dizer que ele fica um produto muito recomendado em termos de pureza? Ou, é claro, que ele segue uma linha de conservantes, acidulantes e corantes que já faz parte da formulação básica, né? Mas tem muita isso. Diferença com relação a ser zero ou não?
Sim, do ponto de vista de energia, o que é energia? São as famosas calorias, Jair. Então, quando a pessoa vê lá zero, de fato, não tem caloria ou tem uma quantidade mínima. Então, sim, não tem açúcar. O açúcar ele foi retirado. Agora é o seguinte, por que continua doce? Entrou o adoçante. Tá? Então, o adoçante é um produto químico. E sendo um produto químico, existem aí alguns estudos que dizem que em altíssimas quantidades que a gente não atinge com o consumo diário, pode ter até risco para desenvolvimento de alguns cânceres. Tá? A Agência Internacional de Câncer, ela colocou os adoçantes como um potencial risco, mas para ninguém ficar aqui alarmado, assim, teria que tomar muito. Agora, a questão é, mesmo em conta-gotas, o que você está fazendo? A introdução de componentes que vão desde do saborizador, então no caso o adoçante, os colorantes químicos, as substâncias que preservam, né, essa bebida, e isso no longo prazo não se sabe tão bem ainda o quanto que isso pode influenciar em determinados desfechos. E o que é importante a gente ter cuidado, Jair? De novo, é quem faz a introdução muito precoce. E eu vou te dizer aqui, ó, tá? Eu tenho uma filha pequena, ela não toma refrigerante até hoje com 10 anos de idade, mas praticamente todos os amiguinhos tomam. E a gente fica numa situação constrangedora, porque, né, parece aquela família chata, que nada pode. Mas, veja bem, e aí quem vai para bebida adoçada, sucos, viu? Sucos industrializados é a mesma coisa. O único suco saudável é o suco que você prepara na hora da fruta. Porque o resto tudo tem a adição de substâncias químicas. Mas só fechando o raciocínio desses refrigerantes, a gente tem que pensar no longo prazo, porque antigamente você tomava uma vez no final de semana quando existia a disponibilidade. Hoje passou a ser a base de muitas famílias. E tem gente que não entende isso. Então tem criança que não toma mais água e adulto também. Então, mesmo que seja a zero, pensa comigo, quanto componente químico você está ingerindo? E quem acha que isso daí não é nada, tudo bem, né? Cada pessoa tem o livre-arbítrio para fazer a sua escolha. Mas a gente já tem, sim, algumas incidências, algumas indicações de que no longo prazo a gente pode ter risco para doenças futuras, sim, viu?
Interessante é mudar esse comportamental, né, doutor? Eu conheço uma pessoa que já passou dos 90 anos de idade, é uma pessoa, né, claro, já idosa, né? Uhum. E ela, há muitos anos, ela toma água com açúcar, sempre água com açúcar. Sabe, parece aquela aguinha que se coloca para o beija-flor, sabe, que também não é recomendado, né? E há muito tempo também, ao invés de tomar água, ela toma esses suquinhos de pó, uma jarra de suco, e não toma água, toma essas alternativas, que não é recomendado, né, doutor?
O que é o nosso problema, Jair? Assim, tem gente que vai olhar e diz assim, ah, mas essa senhora, ela era magra, ela não teve infarto, ela não era obesa, então esse Alex aí tá falando um monte de bobagem. Pode, né, a pessoa pode fazer esse tipo de link. Mas existem coisas que é o seguinte, né, tem hábitos compensadores. A pessoa, às vezes, ela toma essa água com açúcar, mas, de resto, se alimenta bem, dorme bem, não tem uma vida estressante, tá certo? É uma pessoa que teve uma bagagem genética premiada, isso aí a gente não escolhe.
São casos raros,
então, assim,
né?
Isso. Então, tudo bem. Agora, entre optar por tornar isso rotina ou não, o que está faltando é a instrução, Jair. É isso, é instrução, porque, olha só, se colocarem para nós dois aqui agora, tá? Uma bebida adoçada super saborosa, apetitosa e água. A gente puder escolher só pelo sabor. Pelo sabor, ok? A gente vai tomar a bebida adoçada. É inegável. Imagina uma criança. Você fala assim, olha aqui, ó, você vai comer aqui uma tirinha de cenoura ou a fatia desse bolo aqui? Até nós, né? Agora, quando não tem a conscientização, a instrução, fica difícil. Então, eu acredito que num tempo curto, a sociedade ela vai começar a abordar mais esses temas. De novo, sem demonizar, tá bom? A gente não precisa endeusar quem tem também comportamentos totalmente controlados, porque essa pessoa, às vezes, ela se torna até uma pessoa antissocial. Não é isso que a gente está dizendo. Aqui é o equilíbrio, né? E evitar, obviamente, aí os excessos e aquilo que a ciência, a medicina tem mostrado que lá na frente, no longo prazo, poderá ser deletério para a gente. E se eu puder viver com melhor qualidade, eu vou escolher viver com melhor qualidade. Concorda comigo? Porque tem gente que vai dizer assim: ah, mas eu vou comer, beber, fumar, fazer tudo e não estou nem aí. Então, tudo bem. Desde que você siga independente, está ótimo. Mas você tem um risco maior de ter comorbidades futuras. E aí você vai sobrecarregar o sistema, alguém vai ser dependente de algum auxílio, de alguma ajuda real mesmo, né, de um cuidador. Então, assim, a gente não pode negligenciar essa questão. Tudo pode vir aí com um custo futuro. Então, se a gente puder cuidar hoje, sempre vale a pena, viu, Jair? Qualquer medida que você introduz, por menor que seja, ela vai te dar um crédito futuro. Isso também é um raciocínio muito importante para quem acha que não tem retorno. Tem sim.
Eu comparo o que você falou a tomar um remédio amargo, né? A gente toma meio
Isso.
contrariado, mas a gente toma porque tem a consciência de que aquele medicamento, ele tem uma função, não é, doutor?
Isso. Isso aí.
Olá, bom
A
dia.
gente é muito. A gente é muito enganado, Jair. A gente está o tempo todo cercado de estímulo. Você vai pagar a conta no combustível, na farmácia, você vai encontrar no caixa o quê? Chocolate, doce, não é? Bebida. Isso está no impulso do ser humano. Então, assim, a própria sociedade ela precisa também cuidar, né, com esse excesso de oferta. Mas é um debate longo isso daí.
A ouvinte dá um bom dia para a gente aqui no WhatsApp da Marconi e diz assim: eu tenho um sobrinho que tem 18 anos de idade, nunca tomou refrigerante e nem suco, somente água. E ele sai com os amigos, eles estranham. Peço que não diga o meu nome. Ele é o estranho no grupo, né, doutor?
É o elemento
Ele é
estranho.
o
Então,
caretão.
isso é, ele é o careta da Coca-Cola. É triste, né? Mas assim, é o que acontece. Ele também pode passar a ser referência. Porque muitas pessoas com algum grau de instrução querem fazer parte dessa, digamos, dessa cultura e se sentem isoladas. Então, à medida que você tem um ali do seu lado que está te dando esse apoio, eu acredito que você faz essa roda girar. Mas parabéns para o sobrinho dela aí, porque é muito bacana saber disso.
Com certeza, eu ia dizer o mesmo. Parabéns a ele, que é diferente, mesmo causando estranheza aos amigos, mantém uma vida legal e consciente, porque ele não faz isso por acaso. Ele foi influenciado certamente pela mãe, o pai ou a própria tia, mas pela informação, porque hoje o que não falta também é informação sobre o que é bom e é ruim, né, doutor?
Exatamente, já. Inclusive podem usar com uma certa confiança aí essas inteligências artificiais, eles são bons auxiliadores. Óbvio que jamais no contexto da doença, né? Você tem que ter um auxílio médico. Mas para você buscar informação, você consegue ter uma ótima conversa com esses algoritmos aí, viu? Eles também vieram para trazer para nós a informação de uma maneira muito mais didática, clara, enfim. Então, é uma ferramenta que a gente pode usar ao nosso favor.
Minha esposa diz que em casa, quando eu estou, né, por muitas horas eu não paro de comer. Entre uma banana, uma
Eu
maçã,
também.
vai uma bolacha, é um misto de coisas que são boas e outras nem tanto. Agora eu pergunto,
Isso.
doutor, a obesidade infantil tem aumentado muito nos últimos anos. O que que está
Sim.
impulsionando isso? Essa tendência é muito motivada pelas telas?
É, também. A gente fechou um ciclo, que é o quê? A obesidade adulta, influenciando o desenvolvimento do feto. Então, eu estou falando da mãe, certo? Da mãe e do pai. Então, um pai obeso e uma mãe obesa, eles já influenciam também positivamente no sentido de crescer, né? De ganhar. Então, isso influencia no ganho de massa desse bebê. Não é uma regra, tá bom? Então, isso já pode favorecer um bebê que já nasça com um peso maior ao nascer. E aí você tem essa influência mantida na cultura da família. Então, se os pais têm um hábito onde isso, digamos, não é nenhuma, assim, não causa nenhum tipo de reflexão, é uma cultura que vai estar presente ali desde da primeira infância. Então, o que a gente tem é influências intrauterinas, desde o estresse durante a gestação materna, um ambiente conturbado, um ambiente pesado, né? Uma mãe ali que tem uma rotina super puxada, ou tem até eventualmente problemas de ansiedade, depressão, ou que venha com uma obesidade, um diabetes, já são situações que vão colocar um risco futuro para esse bebê. Tá bom, Ger? Então é um risco futuro. O que que quer dizer? Vai ter o problema da obesidade lá da frente? Não necessariamente, mas já sai com uma desvantagem. Aí nasce, vem num ambiente que a gente chama de ambiente obesogênico. O que que é isso, pessoal? É tudo aquilo que está ao nosso entorno. Então, se você vai no supermercado, o que que você vai encontrar nas prateleiras mais baixas? Você vai encontrar os alimentos infantis. E são alimentos que estão com uma embalagem que tem um super-herói, que tem um brinquedo associado. Se vocês pegarem aí, né, não vou citar o nome aqui, mas tem uma empresa que vende hambúrguer, ela é a maior produtora de brinquedos do planeta, porque ela associa o hambúrguer a um brinquedo. Então você tem algumas pegadinhas no dia a dia desse ambiente obesogênico que vai se somando. Então coloca a tela também.
Doutor, qual é o papel dos medicamentos no tratamento da obesidade? Por exemplo, os inibidores de apetite e uma série de produtos que, né, que são conhecidos no mercado. O que os medicamentos fazem na prática, no nosso organismo, para que se combata também a obesidade? Acho que nós perdemos aqui o contato com o doutor, nosso convidado. Para quem ligou o seu rádio agora, nós estamos conversando com o doutor e professor Alex Rafacho, biólogo pela Unesp, PhD em Fisiologia pela Unicamp e também professor na Universidade Federal de Santa Catarina. O nosso convidado que traz aqui uma fala muito importante sobre esse tema que a gente traz aqui nesta manhã de segunda-feira. Continua aqui na nossa audiência. Nós vamos acionar novamente o doutor aqui para caminhar para o fim da nossa entrevista. Perdemos o contato, isso é muito da comunicação. Doutor, está ouvindo bem?
Agora sim.
Tivemos aqui um
Eu falo
pequeno.
muito, né, Jair?
Não, você fala realmente aquilo que nós queremos ouvir, ou seja, alertas, informações
Isso.
importantes. A minha pergunta, doutor, já estamos caminhando para o final, qual é o papel dos medicamentos no tratamento da obesidade? Por exemplo, os inibidores de apetite e
Isso.
outros que são conhecidos também e tão anunciados.
Não, perfeito, Jair. Olha só, de novo, né? Esse é um campo aí da medicina que certamente os endócrinos têm muita propriedade para me corrigir aqui, se for o caso. Mas hoje o que tem realmente aí na linha de frente, que é o que inclusive levou a uma elevação brutal do PIB da Dinamarca, são as canetas emagrecedoras. O que que essa caneta tem, tá? Vou falar só dela porque ela inibe o apetite, como você bem disse. Essa caneta aí, ela consegue levar, em alguns casos, dependendo das canetas hoje, já tem umas mais recentes, até 40% da perda de peso. Não é pouca coisa, é muita coisa. Agora, são caríssimos, tá? Tem caneta que vai de 1.000 a 4.000 reais mês. Então, não estamos falando de um comprimido aí que você vai encontrar no, na farmácia popular. Elas são muito bem-vindas na medida que você está conseguindo ter uma estratégia que funciona como nenhuma outra funcionou. Agora, tem um risco aí embutido, como eu comentei contigo. É a pessoa achar que a partir dessa medicação ela não precisa mudar hábito. Por que que tem risco? Porque tem efeitos colaterais. Não existe todo medicamento, todo. Pode ser até uma suplementação, né? Vitaminas, minerais. Pode ter um efeito colateral. Reposição hormonal pode ter efeito adverso. Assim, não existe medicamento sem efeito adverso. Ele vai te solucionar um conjunto de fatores, mas ele pode trazer algum efeito adverso. Por que eu estou tocando no assunto efeito adverso? Para que a pessoa não se apegue exclusivamente ao tratamento farmacológico. Ela precisa entender, essa pessoa, que o tratamento farmacológico é um aliado, que tem que vir junto com o quê? Com recomposição de hábitos. Certo? Recomposição de hábitos para que, se num futuro, inclusive, você consiga diminuir a dosagem do medicamento. Ou até mesmo retirar o medicamento. Há pessoas que conseguem fazer isso, tá certo? Mantendo um estilo de vida. Então, são bem-vindos, está ajudando sim, não vamos negar não. Porém, tem um custo elevado, o acesso é super restrito, mas tem os seus riscos aí também, tá?
Perfeito. Doutor, nosso muito obrigado pela participação no programa. A gente aborda o assunto com a noção de que qualidade de vida é saúde, não é só um corpo, um rosto bonito para redes sociais, né? Que para algumas pessoas
Exato.
é muito importante, mas cada um com a sua interpretação, o seu jeito de vida. Mas qualidade de vida
Claro.
realmente é ter saúde, é ter disposição, independente se você tem um corpo mais avantajado ou não, mas procurar os meios e a ciência que está tão avançada, né, doutor?
Isso. Eu digo assim, Jair, você, claro, você falou super bem, cada um com a sua interpretação, com a sua realidade. Nem sempre dá para ter essa vida regrada, viu? É difícil mesmo, não é fácil não. Mas eu brinco assim, é uma maratona, não é um tiro de 100 metros. Então, primeiro, não tenha pressa, né? Vá introduzindo, vá trabalhando, porque vale a pena. Quando você pensa que você vai cuidar de alguém, se você tem filhos, tá certo? Se você prevê aí viver uma vida saudável lá na reta final, vale a pena. Tudo vale a pena. Então, desejo aí aos ouvintes que tenha tocado em alguma medida, não precisa cortar nada, a não ser que venha por orientação médica, mas pense um pouquinho como os nossos antepassados viviam, vamos tentar trazer de volta aí bastante dessa rotina, comer alimentos, se mexer um pouquinho mais e se estressar um pouco de menos, viu? Muito importante.
Muito obrigado, doutor. Forte abraço, muita saúde aí e até uma próxima
Obrigado.
oportunidade.
Muito obrigado, Jair. Vamos tomar um gole d'água agora aqui.
É isso aí. Obrigado, doutor.
Um abraço, foi um prazer, viu? Tchau, tchau.
Prazer foi nosso. Nós conversamos com o professor e doutor Alex Rafacho, que é biólogo pela Unesp, a Universidade de São Paulo, o PhD também em fisiologia pela Unicamp. E ainda docente na Universidade Federal de Santa Catarina, professor na UFSC aqui em Santa Catarina.